Está aberta a nossa reunião. Vamos dar início à nossa ordem do dia com a alteração que eu vou propor. Fazemos o adiamento de todos os pontos, informações ponto 1, ponto 2, grupo de trabalho. Do ponto 3, vamos adiar para a próxima reunião todas as alíneas, à exceção da... Não, a todas as alíneas. O ponto 4, vamos apresentar e votar o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2016 e vamos adiar o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7 e o ponto 8. Por isso, passamos à apresentação da Conta Geral do Estado. É deputado, autor do parecer, sou deputado Filipe Ana Coreta Correia, a quem dou a palavra para a apresentação do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Farei uma apresentação bastante simples e direta deste parecer. Como se sabe, a Conta Geral do Estado é enviada pela Comissão do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa à CAI para efeitos do competente parecer e, nomeadamente, na matéria que aqui diz respeito mais diretamente a esta Comissão. E procuramos no nosso relatório seguir, basicamente, aquilo que é apresentado nas linhas mais estruturais da Conta Geral do Estado e fazendo referência, sem mais, essas linhas que são seguidas. Desde logo, em relação ao contexto macroeconómico internacional e nacional, a Conta Geral do Estado indica um conjunto de indicadores, quer ao nível da economia mundial, quer ao nível da União Europeia, do espaço europeu, algumas linhas que, no entender dos autores, dos responsáveis da Conta Geral do Estado, justificam de alguma forma aquilo que depois se veio a verificar também em termos internos. Portanto, como se sabe, houve um abrandamento da taxa de crescimento económico em 2016, e isso teve a ver com o abrandamento, disto, da procura interna, da desaceleração das exportações e das exportações e dos progressos no mercado de trabalho. Apesar dos progressos no mercado de trabalho, creio que estas matérias, estas leituras, sobretudo tal como nos são apresentadas na Conta Geral do Estado, são problematizáveis e creio que são suscetíveis sempre a debate político. Se olharmos para o gráfico que está na página 4, percebemos que aquelas economias que dizem mais, que são mais próximas da nossa economia nacional, como a Espanha, a Itália e o Brasil, ao contrário do que se refere em termos globais, têm uma evolução positiva. E, portanto, isso poderia sempre justificar uma leitura diferente daquela que é feita, mas creio que não nos cabia a nós, sobretudo aqui nesta Comissão dos Assuntos Europeus, estar a centrar a nossa análise nesse ponto. Creio que isso será feito, com certeza, noutra sede. Aqui o que mais nos importa tem a ver com as transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia, e resta sublinhar que o saldo é muito positivo. E, sobretudo, em comparação com o período homólogo, tem um crescimento de mais do que duplica, tem um crescimento de 134%. Isso tem a ver com um crescimento em termos nominais das transferências da União Europeia para Portugal de cerca de 820 milhões de euros, um valor bastante expressivo. Infelizmente, este valor não foi suficiente para também ele contribuir para uma aceleração do crescimento económico, que, como já disse, desacelerou. E, por outro lado, também, conforme é referido pelo SES, verificou-se uma inversão do investimento público, uma diminuição. Só uma última nota para dizer que nós podemos, em política, defender sempre diferentes posições, por exemplo, sobre o investimento público. Podemos defender que deve haver mais investimento público ou menos investimento público, mas antes de podermos defender aquilo que queremos, temos que ser capazes de ler a realidade, o que aconteceu efetivamente. E, como sabem, o CDS denunciou a queda do investimento público, isso foi negado, foi dito durante muito tempo que o investimento público não estava a diminuir. Pois bem, estamos em 2018 a analisar a conta geral de 2016 e isso hoje já é um facto inegável, comprovado também pelo SES, mas enfim, mas isso é matéria da opinião do relator que não está sujeita à votação. Portanto, a nossa proposta em relação a este documento é que se faça aos considerandos e a tudo o que está exposto em termos de relatório, o presente parecer deve ser remetido à Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para efeitos legais e regimentais, sem mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela elaboração deste parecer. Hoje mesmo o Sr. Ministro das Finanças vai estar na COFMA para discutir a conta do Estado de 2016 e já tivemos oportunidade na COFMA de debater o parecer, quer do Conselho Económico e Social, quer do Tribunal de Contas. Eu gostaria apenas de fazer duas observações relativamente a este relatório, uma que me pareceu uma contradição, mas talvez o Sr. Deputado possa ou estar de acordo comigo com a contradição ou ter uma fundamentação, e que é o seguinte: na página 4, no Plano Europeu, impõe-se a explicação de quatro elementos fundamentais. Estamos a falar do ponto, o contexto macroeconómico internacional e nacional, onde se fala na procura interna, registou melhorias, beneficiando uma melhoria do mercado de trabalho, das condições de financiamento bancárias, ao mesmo tempo que os níveis dos preços do petróleo caíram. Portanto, e no caso, no ponto 4, a evolução dos indicadores acima enunciados refletiu-se naturalmente na economia nacional, cuja taxa de crescimento e aqui torna-se mais relevante, dentro dos fatores que considero mais relevantes, o abrandamento da procura interna. Portanto, não é necessariamente uma contradição, mas se olhar, tanto quanto eu tive a oportunidade de verificar, sobre a procura interna em Portugal e na União Europeia, não parece que haja uma contradição tão assinalável como aquela que o Sr. Deputado evidencia aqui. Isto é uma observação. A segunda observação tem a ver, quer com o relatório, quer com o que o Sr. Deputado acabou de referir, ou seja, evidentemente, o aumento da transferência por parte da Comissão Europeia para Portugal deve-se a uma maior capacidade de execução ou um acelerar da capacidade de execução do quadro, ou seja, do PT 2020. Não é referido explicitamente, mas está aqui implicitamente no relatório. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Sr. Deputado Relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques, antes de mais, pelas suas questões e observações. Eu creio que os dados que são referidos aqui sobre a procura interna, quer na União Europeia, quer em Portugal, são dados que constam da Conta Geral do Estado. Nós aqui apenas os refletimos. E refletimos, é certo que não sendo esta a questão central aqui que normalmente é analisada nesta comissão, eles não deixam de ter a sua relevância, e também é verdade que do ponto de vista político eles foram nem sempre foram afirmados. Como sabe, a questão dos incentivos à procura interna foram uma matéria do ponto de vista político central naquilo que foi a agenda deste Governo. E o que se verificou é que, apesar de um conjunto de medidas que visavam esse aumento da procura interna, efetivamente ela não se verificou, pelo menos no ano de 2016. Portanto, afinal, aquilo que era a matéria central da agenda orçamental do Governo não se verificou. Naturalmente que nós aqui apenas refletimos, mas não é um dado da autoria deste, minha, não é? De quem fez este relatório. Isto consta da própria Conta-Geral do Estado. O que vai em sentido contrário àquilo que se verificou na Europa também, porque de facto aí a procura interna em termos do mercado europeu verificou algumas melhorias. Não creio que haja uma contradição, mas há apenas uma constatação de um facto. E o Governo apoiou-se de alguma forma naquilo que foi o comportamento das economias em termos globais para justificar o abrandamento do crescimento económico. Como digo, essa leitura é suscetível de discussão política ou partidária e naturalmente que nós no CDS não acompanhamos essa leitura do Governo. Eu tive a preocupação como relator deste parecer de não estar a importar para o parecer essa discussão partidária e apenas refletir aquilo que é a leitura da Contra-Geral do Estado. Porque, como digo, por exemplo, basta atentar até nas próprios dados que estão na página 4, onde se tem um quadro sobre os principais indicadores das economias internacionais, e onde se verifica efetivamente uma desaceleração do crescimento económico 2015 para 2016 em termos globais, 3,2 para 3, mas, por exemplo, nesse mesmo quadro, se nós atendermos, por exemplo, a Espanha, verificamos que em Espanha não houve desaceleração. Se atendermos a outro país do sul da Europa, por exemplo, a Itália, verificamos que, ao contrário do que aconteceu na economia global, em Itália houve uma aceleração do crescimento económico. E se atendermos, por exemplo, a outra economia como o Brasil, que é uma economia também com quem temos especiais afinidades, verificamos também que houve uma evolução positiva de 2015 para 2016. Ou seja, aqueles dados e a leitura que é feita pelo Governo sobre o comportamento da economia nacional e imputar isso à evolução da economia global, naturalmente que é discutível e na parte do CDS merece uma leitura bastante diferente daquela que é feita pelo Governo. Em todo caso, como autor do parecer, não tive a preocupação de estar a importar estas leituras e a refletir aqui as discussões que são sempre do espaço partidário, e procuramos seguir apenas e refletir aquilo que é o documento sobre o qual estamos a analisar. Aproveito só apenas para dizer que creio que no âmbito das transferências da União Europeia, no fundo do saldo global que existe dessas transferências, entre as transferências que Portugal faz e aquelas que a União Europeia faz para Portugal, creio que seria importante também não passarmos à margem daquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas, que faz algumas recomendações que creio que são muito importantes e nas quais nós no relatório destacamos apenas três, mas que não queria deixar também de assinalar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas explicações e pela apresentação do relatório. Vamos agora passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado relator. Peço a vossa compreensão, uma vez que está presente a Sra. Deputada Isabel Pires, para não adiarmos à linha C do número 3, que tem a ver apenas com a votação da integração do relatório elaborado pela primeira comissão sobre a decisão número 1313/2013-UE relativa ao mecanismo de proteção civil da União Europeia, que foi apresentado, o parecer foi apresentado pela Sra. Deputada Isabel Pires numa das reuniões da nossa comissão. Entretanto, chegou mais tarde o relatório da primeira comissão e é isso que vamos votar, a integração desse relatório. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, não tenho mais nada a acrescentar, é isso que nós temos que votar. Não.
Muito bem, vamos votar a integração do relatório elaborado pela primeira comissão no parecer que foi elaborado pela Sra. Deputada Isabel Pires e que foi aprovado nesta comissão. Quem vota contra a integração? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Srs. Deputados. Está encerrada a nossa reunião. Voltamos a reunir para a próxima semana. Muito obrigada. Bom resto de semana.